Você está ouvindo Sete Pontos.
É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita, Zé, quem é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita, Zé, quem é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita, Zé que é arretado, oxalá quem te mandou.
Saravá, seu Zé. Ei, seu Zé, né? Quem não gosta de seu Zé? Todo mundo é fã, né? Todo mundo chama de padrinho.
Tem como não gostar de
seu Zé? Não tem como, seu Zé, saravá. Já dá um mudada na energia também. Seu Zé já... Acho que seu Zé tem uma ligação com eles também. Não é possível. A gente está procurando um ponto ou uma música para tocar aqui que seja deles. Porque a gente já conversou, né? A mãe Sara e a mãe Lídia já explicaram que eles não usam elementos, eles não têm nada que é deles. Cor de vela, erva, água, nada disso.
Nenhum elemento.
Nada.
Para mim não pediram nada. Só que a gente. Só o nosso corpo mesmo para analisar. E só.
E aí a gente sabe que na Umbanda, né, ponto, cantado, atabaque, palma, tudo isso, né, faz energia circular, né, é bem importante. Uhum. O que que se usa de música quando eles estão trabalhando?
Então, a gente coloca uma frequência, é como, eu acredito que seja uma mantra deles, é um som, ele vai ver se acha...
Pra gente
porque e ela entra, esse som,
essa frequência,
ela vai te relaxando.
Uhum.
Vai te relaxando, a energia é diferente, vai mudando a energia, sabe? Porque eu fiquei pensando, falei, tá, mas o que que eu vou colocar?
Pois é.
Né? Será que é aquelas músicas que a gente coloca pra meditação? Fui lá, não era.
Mas como que não era? Você foi sentindo, eles te disseram?
Sim, sim, foi me passando. Eu tive a intuição de entrar no YouTube, né? Procurar alguma coisa.
Eu sabia que aqui, e daí eles,
isso.
Não
senti a conexão.
Certo.
Quando eu coloquei essa aqui, nossa.
É isso?
É. Sabe aquele arrepio que vai, aquela energia assim? Nossa, já falei, é esse mesmo.
Eu posso pôr?
Pode pôr.
Sim, por favor. Vamos ver se vocês sentem a conexão aí também, gente. Presta atenção. Acho que tem que aumentar o volume, Marci. Oxi. Melhor não pôr muito.
Então.
Melhor não. Melhor a gente continuar conversando. Gente, mas eu quero anotado, depois você passa pra mim, pra gente se conectar também. E aí vocês, a gira é, você faz toda a abertura da gira, tudo normal, e
sim,
aí
sim.
É o trabalho de cura, e aí...
Abertura normal, ritualística ali, né, a gente canta, tudo normal, e depois...
Eles vêm,
daí eu coloco ali o som, falo, já dou, né, as coordenadas pro pessoal... É, água, garrafinha de água.
Baldinho, se precisa.
É, se precisar ir no banheiro, passar mal, a gente tá ali pra né, cuidar. É, eu recomendo pra quem já começa a vir bastante, traga almofadinha, colchonete, quer trazer cobertorzinho.
Já deita ali,
já fica. Já fica à vontade, né?
Vai pra Sírios e volta.
É. É.
Que então, maravilhoso.
É. Isso é assim, e eu tenho que ficar cuidando, meio ali, monitorando, eu trabalho. Faz o que tem que fazer ali na canalização e tem que cuidar, porque a hora parece que não passou, mas voa.
Ah, eu sei bem como é que é isso. Parece aqui os sete pontos, quando você olha e fala, não, salto quântico. Não é possível que já passou 2 horas.
Desse jeito.
E depois vem outra linha? Ou quando é a gira deles, é só eles?
Não, vem outra linha. A gente trabalha com eles na primeira parte da gira, né? Aí na segunda já é outra força, vamos dizer assim, é, quando a gente tinha o calendário mensal, poderia ser uma esquerda, poderia ser um preto velho, um caboclo, aí aberto para consultas, né?
Tá.
Mas na primeira parte, daí a gente trabalhava só com a força deles para não misturar, né? Pro pessoal, né, sentir ali e tudo mais. Mas tem que cuidar do horário, senão...
Você não vai embora.
Vai
não,
embora.
Imagina,
e o pessoal, quando a gente volta, pro, é, encerra, tem gente que tá lá, ainda lá, desdobramento.
Aí isso que eu ia perguntar. Porque como é que você volta para fazer um outro trabalho depois, né? Porque a energia é muito sutil, é outra energia, é desdobramento mesmo.
Sim, aí a gente tem que acordar o pessoal lá bem devagarzinho.
É. Imagina os médios, sim, agora põe o pé no chão que agora é Exu. Agora nós vamos pra terra. E aí você fala, gente, como é que faz?
E ainda, quando eu tiro a música, a frequência, eu vou falando.
É.
Vamos voltando, vou puxando, igual um estado meditativo, vou puxando o pessoal, vou falando, ó, vamos voltando, que vai sentindo o teu corpo, e mesmo assim tem gente que tá lá ainda deitadinho, daí a gente tem que trazer de volta.
Não volta assim.
Não volta
uns,
assim rápido,
tem uns,
né?
Que a gente tem que ir lá e trazer devagarinho, sabe? Porque entra num estado assim...
Vai pra bem longe.
Vai pra bem... Vai pra Sirius.
Vai, né, gente? Porque assim, eles desdobram o nosso corpo, né? E vão curar. Às vezes você vai pra nave. Depende do que você tem que fazer.
Exato.
Né? Se é uma cura que dá pra fazer ali, uma coisa simples, ok. Se não é, você vai pra nave mesmo. Lá pro hospital deles, pro laboratório deles, né? Levam pro hospital astral, fazem a cirurgia. E o trabalho te traz de volta. E você volta mesmo, voltando de uma cirurgia.
É.
Meio atordoado, meio
Sim,
perdido.
Sim, o pessoal meio... vai bem devagarzinho, assim, ó.
É bem, bem... Bem, bem...
Pós-cirúrgico.
É. Vamos bem devagarinho, volta. E não é assim pra voltar, sabe? Ali a pessoa... volta, daí dá uns 5 minutos. Aí você vê que a pessoa já tá ali. Mas...
Sim.
Mais um pouquinho, ela... Por isso, daí tem um intervalo, né? Faz a primeira parte com eles, daí tem um intervalo...
Pra você voltar, pra você...
Volta, né? Todo mundo, que depois...
Atenção, gente! Vai lá fora, põe o pé na terra, pra dar uma aterrada de novo, pra conseguir continuar o trabalho. Mas eu imagino que pra quem fez o tratamento, é uma coisa maravilhosa. Tipo, só vai pra casa, flutuando e fica lá, né?
Fica com a energia. E tem relatos de filhos e assistência. Contar pra nós a experiência que teve, que se viu dentro de nave, em maca. Viu eles, descreveu, né? Que viu eles em volta, mexendo ali.
Sentindo uma cirurgia, vamos dizer assim. Sentindo, não dor, né? Mas sentir mexer.
Sim.
Sentir mexer.
Abrindo, mas a pessoa não sentia dor.
Não.
Mas estavam mexendo.
E às vezes a pessoa vai lá e fala, não, mas o meu problema é no olho. Aí sente cirurgia no pé. Fala, não, mas o que, que tinha uma coisa com a outra? E depois descobre que eu tinha um problema no pé, né? Porque isso é interessante de falar também, mesmo nas gírias de cura, que são, né, com o Oxóssi, com a Cabocla Jurema, ou com o Oriente. Às vezes a pessoa vai com uma queixa e o caso é outro.
O caso é outro.
Né? Você chega lá, tem dor de cabeça, em vez de tratar a cabeça, vai tratar o estômago, porque o problema é ali, gastrite.
A raiz, né? Começou a raiz do problema.
Uhum.
É interessante nessas giras que eu lembro que teve uma assistência que falou assim, nossa, parecia que eu tava levando uma anestesia. Sabe quando a gente faz a cirurgia normal, que a gente leva anestesia, que a gente vai desligando? Sim, ela falou assim, eu sentia anestesia.
Isso.
Sabe? Ela sentia, ela falou assim, nossa, que interessante, né? E depois ela, mesmo, né, anestesiada, ela sentia que estavam mexendo nela, mexendo no corpo dela mesmo, sabe?
E é interessante eles terem falado de forma, de terem visto, porque eles têm uma forma por ter, porque na verdade muitos, eles são uma energia, né?
Sim.
Não tem um corpo físico efetivamente, assim, eles plasmam o que for necessário, né? Por isso que às vezes eu penso que eles já trabalham há algum tempo em terreiros de Umbanda nos arquétipos que achar necessário. O que é que preto velho? Tá bom, então vou me chamar Pai João, eu vou trabalhar aqui como se fosse um preto velho, mas eu sou um ser das estrelas. Vocês não acham que isso é possível?
Não, eu acho que tem possibilidade, sim. Eu sempre estou aberta, sabe? Eu não vou falar jamais, não, isso nem... Não, a gente não sabe.
É,
pode tudo, sabe. Pode tudo, né?
Depende do da consciência da pessoa. Vai me aceitar como uma preta velha, como um preto velho, tá bom, então eu vou trabalhar com
isso. Isso que eu penso.
Já vai me aceitar assim, vai aceitar desse jeito, então tá, eu vou usar essa roupagem, vou usar essa identidade.
É, porque eles sempre existiram, sempre trabalharam, sempre nos protegeram, sempre estiveram aí. Só que a gente, é aquilo que, né, a gente estava falando, o tempo todo foi dito não, tudo que a NASA sabe escondeu, né, nunca falou para ninguém.
Esconde até hoje.
Mas hoje se tem mais informações daquilo que uns 10 anos atrás.
Cada dia
hoje
mais.
Hoje a gente já se tem mais informações deles aqui.
Cada
na Terra,
dia mais.
Gente.
Por isso que eu acho que eles tiveram que trabalhar, né, em arquétipos até agora. E agora que se abriu, que as pessoas estão preparadas para, né? Aí eles conseguem vir mais abertamente, dizendo, não, nós somos irmãos das estrelas, nós viemos aqui porque eu sei que vocês acreditam, vocês estão abertos a isso, então agora a gente pode trabalhar abertamente, não precisa mais vestir uma roupa diferente e podemos, né, dizer quem somos e trabalhar. E eu acho sensacional, fico muito agradecida por estar encarnada neste período, né, de ver essa transição, de ver esse trabalho, de poder... ver de perto essa transformação. Sinto privilegiada de estar aqui nessa encarnação. E conhecendo tanto.
É isso que a gente falou deles, mas quantas espécies existem?
Sim.
É, um monte. A gente nem... De uma, duas, três, né?
Mas é um monte,
existem, né? Quantos irmãos existem que estão por aí?
Que
está
espalhado aí nos terreiros?
Que está no meio de nós, né? Eu penso assim, que não é só, logicamente... Seria egoísmo demais, né?
Não, eu tenho certeza. E que influenciaram em determinados momentos, né? Eu tenho certeza que muitas descobertas científicas, por exemplo, foram trazidas por eles.
Sim.
Né? Ah, foi Tesla, por exemplo, é um cara que... Tesla, certeza que ele não era desse planeta, que ele estava sendo influenciado, porque tudo que ele fez e que ele conheceu, né? Jung, outro cara que pra mim também, quando a gente vê MIB, né, e vê aqueles, não, esses caras aqui sempre foram extraterrestres, eu boto lá eles junto com os outros. Porque, só que eles não podiam se revelar, então eles influenciavam, né, eles faziam o que eles na verdade fazem hoje também, quando eles trabalham na Umbanda. Eles não vêm e se apresentam pra gente, olha, eu sou um extraterrestre, não, eles através, né, eles intuem, eles, né, canalizam a energia através da gente, sem precisar necessariamente se apresentar com uma forma. Não sei se um dia eles vão fazer isso, porque a gente desenha, né? A gente desenha os greys baixinhos né?
Mas é como a gente enxerga eles, vê eles. Mas será que é mesmo a forma deles?
É isso.
Será que é isso mesmo? Será que de repente eles não podem estar aqui no meio de nós com o nosso corpo mesmo?
Uhum.
Será que eles não estão aqui, às vezes, com um médico... Eu
assim,
penso.
Assim como os que trabalham nas sombras.
É?
Sim, exatamente.
Tá no meio
eu tava pensando nisso
pessoal
agora.
Aí.
Eu tava pensando nisso agora, mãe.
Tem muitos.
Eles têm...
Que eles querem atrapalhar, né?
Sim. E isto é um risco para todo mundo que trabalha com a espiritualidade, né?
É.
Você tá sempre... É possível ser influenciado e aí entra de novo o caráter do médium. A preocupação constante... Sim. Em vibrar o positivo, em vibrar no amor, em vibrar na luz, em pensar na energia crística, em estar se propondo a trabalhar sempre na luz, com a luz. Porque, infelizmente, eu assim, não, sem querer julgar, mas eu sei, acho que tem alguns médiuns por aí que acham que estão trabalhando com Exu e não é não. Né? Você dá aquela olhada e fala, oxe, mas Exu tá fazendo isso, falando isso?
É isso mesmo.
Né?
Como tem, né, Márcia?
Como tem.
Existe, sim. Eu acredito também que tem médios que precisam de desenvolvimento de terreiro mesmo. Pé no chão, terreiro ali mesmo, né? Só que o desenvolvimento não é só dentro do terreiro.
É.
E depois...
Você não pode ser um bandista só dentro do terreiro, né? Você tem que sair de lá um bandista. No amor, na caridade, no...
Você vive mais fora do terreiro do que dentro do terreiro.
4 horas ali, 5 horas de gira, você, né? Tá naquela energia, sai dali, muda tudo, não adianta, não funciona. E é isso que eu queria saber, como mãe de santo e como mãe pequena. Como é que procede? Você consegue, se você percebe que o teu filho tá... desviando, que não está dando certo, que ainda... Como é que faz? Você falou que não interfere no livre-arbítrio, Mas não chega a atrapalhar o andamento da gira, da corrente, da casa?
Não, o que acontece dentro do terreiro, eu chamo a atenção, né? Converso com o médio ali, né? Isolado ali. E falo, ó, tá atrapalhando os trabalhos, né? O que o médio costuma falar, o que faz da porta pra fora do terreiro, a conduta, né? Ah, fez coisa errada, que chega, né?
Uhum.
Cílios vem.
Eles acham que não chega, mas chega.
Chega, chega.
Sim.
Daí eu falo, ó, vai assumir a bronca. Né, que não venha depois, né? Então, o que faz da porta pra fora, eu não posso, né? Uhum. Mas dentro do terreiro, sim.
Mas o que faz da porta pra fora não interfere no médium dentro do terreiro?
No médium, sim. Interfere. No médium. Aí depois passa mal. Ah, não consigo me sintonizar. Ou só fica incorporando Egum, Kiumba, né? Uhum. Trazendo... É, aí a gente chega... Não é nem eu, né? Aí vai lá a entidade e já... Aí as broncas, que geralmente levam e não gostam.
Sim.
Né?
Não, claro que não. A gente tá sempre
e
querendo...
E assim, quando o médium, por exemplo, não tá fazendo a parte dele na corrente, é claro que, assim, atrapalhar toda a gira ele não vai conseguir. Mas o que acontece? Quem tá de coração e é a minoria, a gente vai segurar uma carga energética por todos. O que toda corrente tinha que fazer, a minoria faz, aí vem o desgaste energético. A gente segura uma corrente que tem um monte, ele tinha uns 100, vamos dizer.
Uhum.
Né? Só tem 40 firme. Aí,
os 40.
Aí o desgaste.
Os 40 segura as pontas dos 100.
E no lombo da mãe de santo é mais ainda, né?
É.
E da mãe pequena, e da hierarquia, sim, enfim, daí vai, sim, né?
Uhum.
Vai sobrando primeiro e depois vai descendo.
Você está ouvindo... 7 pontos.